O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda
o torcedor
a
não é maior que o clube em nenhuma
não
instância.
Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
Eu acho
ano.
Que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico.
A gente tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Depois de 4 meses de férias, a mesa de debate mais polêmica do sul do Brasil está de volta. Eu sou a Amanda Stella Túlio e vou comandar a mesa de hoje. A semana foi cheia, com Liga dos Campeões e Libertadores da América. E é claro que o assunto aqui não ia ser outro. Para debater hoje na mesa do PDE, quem me acompanha são os comentaristas Iago Carvalho e João Francisco. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Olá, olá.
Prazer estar de volta.
Muito bom que a gente finalmente voltou depois das férias.
Muita coisa.
Então vamos começar que hoje os assuntos são longos, né? Na noite de ontem, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, conseguiu vencer sua primeira partida na competição e assumiu a liderança do Grupo A. Depois de uma temporada histórica, o Fluminense continua como pretendente ao título ou pode se complicar na Libertadores este ano? Iago, pode começar se quiser.
Cara, o Fluminense tem que entender que é um time chato, né? Independente de torcida chata, time chato, técnico chato, jogadores chatos. Mas os caras sabem desempenhar o papel deles, que é jogar futebol, né? Isso é notório. E eu acho que ontem o jogo foi muito disciplinado. Eu gostei muito da partida do Marquinhos, inclusive. Foi uma baita surpresa. E o Cano é um cara que tem faro pra gol, até dormindo ele faz gol, então é bizarro, a gente tem que tomar cuidado com ele. E é um cara que eu gosto muito de acompanhar o Fluminense em si, né? Porque eu acho que o Fluminense, apesar de ser rival do meu time de coração, é um time que eu gosto muito de como trabalha com a base, como trabalha com a filosofia de jogo e tudo mais. E eu acho que é um forte candidato pro título novamente da Libertadores, é perigoso, mas é o fato.
João?
Acho que ele é favorito, né? Por causa de todo o retrospecto. Mas eu acredito muito que não é tá longe de termos um grande império agora do Fluminense, dele dominar por alguns anos. Acho que o que foi um ano passado foi só um ano passado, foi um momento histórico e vai ficar só nisso, na história. Vai fazer uma campanha boa, uma campanha regular, mas nas primeiras fases do mata-mata acho que vai cair. E é isso.
Forte afirmação isso aí, tá?
Vocês acharam que a divisão das chaves do grupo A, grupo B e grupo C influenciaram um pouco nos resultados que a gente tá tendo agora, principalmente do Fluminense nos jogos de ontem?
Eu acho que isso já é esperado, devido à qualidade dos times da competição, à desigualdade técnica dos times, porque a gente no Brasil tá com clubes que estão com um elenco muito superior e tem países que clubes com qualidade bem inferior acabam se classificando. Eu acho que isso é algo que torna a competição mais legal, por ter esse embate e às vezes o clube de menor expressão pode acabar ganhando, como foi o que aconteceu com o Grêmio. E qual a tua opinião, amigo?
Cara, eu concordo com isso. Eu acho que, infelizmente, o futebol latino-americano como um todo, ele não é tão forte porque tem uma disparidade muito grande. O Brasil tem um nível de enfrentamento muito, muito maior, até porque tem muito jogador que saiu da Europa pra cá, que foi da Europa pra lá, etc. E tem esse mercado.
É, mas até na Champions a gente tem essa desigualdade na fase
Sim,
de grupos
total,
também.
Total, total, total.
Acaba que nas competições continentais, os clubes, tipo, os melhores jogos nessas primeiras fases sempre são até meio chatos, aquele torcedor que não é fanático, ele não vai acompanhar sim, sim. tanto esses.
Mas é meio mal, né? Porque essa desigualdade, ela meio que é o contrário à proposta do futebol ali de ser um negócio mais, pá, socialista, equilibrado,
competitivo e tal.
Competitivo.
Concordo.
É um negócio que eu acho que é triste pro futebol como um todo. Tipo, pô, não tem um time muito forte na Suíça, por exemplo. Uhum. Tem o Basel, como pode preferir falar. Mas, pô, não, sabe, o nível de enfrentamento é muito diferente, tem uma disparidade muito grande.
Tipo, o Copenhague dificilmente vai ganhar do Real Madrid.
Sim.
Até ganha, mas, tipo, o Copenhague não vai jogar Champions e não vai ser campeão.
E essa realidade que é o Brasil não, o mundo inteiro, né, infelizmente. Então, não tem muito o que fazer. Eu acho que o sorteio não influencia no resultado, eu acho que o nível de enfrentamento do Brasil influencia. E o mercado também, né, infelizmente, a gente tem, pô, países como a Argentina ali que tá meio caído, pá. Mas acontece, né, é normal.
É, isso entra, você comentou do Grêmio, isso entra agora também numa emendar na segunda pergunta e eu vou voltar de novo para falar sobre essa disparidade. É, ontem, depois de, mesmo depois de estrear em uma derrota, o Grêmio perdeu a segunda partida e, em entrevista coletiva, afirmou que não mudaria nada após a escalação, né? O Renato Gaúcho ontem deu uma entrevista um pouco polêmica, igual ele sempre dá muitas vezes. É, vamos ver um pouco da declaração que ele deu ontem na coletiva.
Você sabia, por exemplo, que o nosso adversário jogou uma semana atrás? Você sabia disso? Aí você queria que colocasse um dos jogadores cansados em campo. É simples, tem que pensar um pouquinho. Eu sou pago para pensar. Por isso que eu botei, modifiquei alguns jogadores justamente para colocar sangue novo. Fremos também um pouquinho na parte física, justamente porque nós tínhamos ainda 4, 5 jogadores que jogaram a decisão de sábado. Então, se eu não puder colocar, se eu não puder mudar jogadores descansados, então a gente tem que mandar embora 15 jogadores, vou jogar sempre com os mesmos 11. É bem simples a resposta. Sangue novo, meio time descansado, para pegar um time que há uma semana atrás jogou e estava aqui desde domingo descansando. Sim, eu faria tudo de novo. Cara, mas é difícil de vocês entenderem o meu pensamento. Então vocês preferem que eu coloque o mesmo time cansado para o adversário me atropelar na parte física, ao invés de eu perder um pouquinho da parte técnica? Aí não dá, né? Aí realmente fica difícil de explicar as coisas para vocês. Faria tudo de novo no próximo jogo.
É, o Renato esse ano tem demonstrado problemas com a falta de peças do elenco para a disputa das temporadas, né? Além disso, como ele disse, que o time tá cansado, eles vieram do heptacampeonato gaúcho e agora, 3 dias depois, estão competindo na Libertadores. Seria ideal priorizar uma competição de acordo com a fala que ele teve?
Posso começar? Ou tu...
Não, posso dar uma declaração?
Dá a declaração.
Cortina de fumaça. O time não jogou nada, o time tava apático, o time tava fraco, cansaço é de
comer.
Mas
era o time reserva, né?
Não, agora... Não,
o de ontem foi...
Foi misto, não?
Foi misto. Foi 3, 5 jogadores
não existe,
titulares
não existe,
e o
não
resto...
Existe, não existe isso. Pô, priorizar gauchão...
Tá proibido perder.
Pelo amor de Deus. Com todo...
Não, tinha que... Pô,
com
tinha
todo...
que priorizar.
Não
vai
tinha,
perder
cara,
o gauchão pro Juventude, cara.
Perdeu o primeiro jogo da Libertadores,
não, cara. Pô.
Já tinha priorizado antes.
É, vale lembrar que o Grêmio, ele é a lanterna do grupo que ele tá na Libertadores. Ele perdeu os 2 seguidas.
Ah, mas vai se classificar. Duvido que o Grêmio chegue no ponto de ser eliminado na fase de grupos.
Então,
a arrogância
então
presta de queda.
Calma, pô. Pode acontecer. Mas eu acho que é isso. Focou em outra competição. Perdeu 2 jogos, que é algo normal, assim. Mas depois, quando a água bater na bunda, vai se ajeitar o time e focar. Focar nessa competição. Tava focado em outra, daquela estadual. Foi campeão. Já tem uma taça no ano. E agora vai... focar em conquistar a classificação.
Cara,
e também eu... acho que o Grêmio não... acho que ninguém aposta no Grêmio, tirando os gremistas, pro Grêmio ser campeão da Libertadores.
Isso é um fato. Desculpa, isso é um fato. O time tá, além de ser apático e ter esse problema, né, entre aspas, da cortina de fumaça que o Renato sempre faz, porque ele sempre tem um problema tático, um problema físico, um problema
tá
técnico.
Certo.
Na parte técnica do técnico, eu acho que tá certo. Mas a parte profissional, eu como gremista estaria muito bolado.
Da cortina de fumaça?
Sim, porque o cara, pô, não mexe no time. O cara não tem um pulso firme pra bancar quem ele quiser.
Cara,
cara,
eu acho que essa gudeceria...
Aí essa tem uma questão. Ele mexeu no time. Era um time, em teoria, metade 100% novo. Então, ele mexeu. E ainda
sim,
não agradou, então...
Não, mas o que eu falo do pulso firme de bancar, pô, o cara, tô cansado. Pô, o cara recebe mais de sei lá quanto pra tá cansado.
Ah, mas o corpo não... O dinheiro não vai fazer tu correr mais, o teu músculo durar mais.
Não sei, mano. Com o dinheiro que ele tem, ele poderia pagar um fisioterapeuta
e
uma recuperação.
Não dá, cara. É 3 dias. Teve um jogo e vai ter outro. Melhor ele botar um time misto e daí esse time perdeu. E daí agora, pô, beleza, era um time misto. Vamos jogar valendo agora e vamos fazer direito. Do que botar o elenco cansado. Daí o elenco titular vai lá, passa uma vergonha. E fica com o elenco queimado, a cabeça de todo mundo vai embora. E daí depois o time fica com uma mentalidade fraca e não consegue, não só nesse campeonato da Libertadores, ter uma boa atuação, mas em todos os campeonatos.
Mas tu acha que é meio arriscado, tipo, dar uma certa... Como é que posso... não tem um termo muito, muito legal pra falar, mas é uma certa cagada pro começo da Libertadores pra depois correr atrás.
Cara, eu
isso
acho...
Isso é muito perigoso, pô.
Eu acho que tu rodar o elenco por causa de um calendário apertado, eu acho que é algo natural. E só que, obviamente, quando tu bota um jogador que não é o elenco titular pra jogar, tu bota um elenco misto, sempre vai ter o risco de perder. E perdeu. E não sei se o time era... O, eu não consigo pronunciar o time que jogou contra o Grêmio.
O Atipato.
Atipato. Eu não sei se esse time era tão horrível pro Grêmio não poder perder deles.
Adentro. O Grêmio que passou um sufoco no primeiro tempo contra o Juventude na final do Gauchão.
Dito isso,
Juventude
a gente
é um
volta,
bom time.
A gente volta pro que a gente tinha falado, tipo, a disparidade. É só a gente menosprezando outros times porque a gente acha que o nosso futebol é maior do que o deles. Ou simplesmente eles são bons times, eles... A desculpa, entre aspas, que ele usou, de, tipo, é um time que tá uma semana descansado. Emendando já também no próximo assunto. Flamengo joga hoje e Palmeiras joga amanhã.
Isso.
Foram dois times campeões do estadual também. E eles também tiveram 3-4 dias de descanso, igual o Grêmio. Então, isso realmente foi, tipo, uma, como o Iago falou, uma cortina de fumaça? Ou foi como você tá, o João tá afirmando que, às vezes, tipo, uma mudança pode realmente mexer no time e ele pode buscar? Porque dia 13, o Campeonato Brasileiro volta. O Brasileirão volta. E o Grêmio vai menosprezar um campeonato e valorizar outro pra classificação?
Cara, eu acho que essa resposta do Renato Gaúcho foi muito um jeito dele blindar ele mesmo e blindar o clube e o elenco, que é o Grêmio, visando fortalecer o time. Porque eu acho que isso é uma forma dele falar: a gente perdeu, mas foi por causa desse motivo. E eu vejo que se ele respondesse de outra forma, ele podia perder o elenco na parte, tipo, mental. Eu acho isso. Agora, os outros clubes, eu acho que tem esse risco por estarem cansados, estarem com o calendário apertado, mas eu acho difícil de perder ou ter um resultado muito negativo. Mas eu acho que sempre, tipo, pô, são 6 jogos na fase de grupo, estamos na segunda rodada. E, querendo ou não, tipo, não é tão difícil de tu se classificar. Então, não vejo, assim, um problema tão grande na Libertadores.
Cara, eu acho que é aquilo de prioridade, né? Eu acho que tem que se priorizar, tipo, a saúde do elenco. Me corrigindo do que eu falei agora, parece que eu falei que o jogador é uma máquina. Mas eu acho que também tem que ver o lado do torcedor, que o torcedor tá pagando teu ingresso pra ver tu jogando todos os jogos. Quer que tu vença todos os jogos. Então eu acho que tem que dar esse equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio, claro. Porém, eu acho que não vai afetar.
Então, já que a gente já comentou dos próximos jogos, né? O que vocês esperam do jogo do Flamengo e do Palmeiras agora, nessa... Que hoje e amanhã, no caso.
A vitória.
Cara, eu acho que tudo menos tudo que não seja vitória vai ser meio preocupante, até porque quando a gente falou da disparidade do elenco e do futebol como um todo. Mas eu acredito que vai dar um bom jogo, vai ser bem pegado, até porque o Palestino já tem uma história de jogos pegados com eles. Mas é isso, eu acho que vai ser um bom jogo e eu espero o melhor possível, né? Sempre pelos brasileiros, claro. E é isso.
Chegamos ao fim do nosso primeiro tempo. Vamos para um rápido intervalo e viajar até o velho continente para falar das quartas de final da Champions League. A gente volta já já, fiquem ligados.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio.UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Continue ligado na programação da Rádio.UFSC.
1212 Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta com o Ponto de Encontro.
Bom, Voltamos para falar sobre os grandes jogos da Champions League. No dia de ontem, os times decidiram deixar para o segundo jogo a decisão das vagas na semifinal. E tivemos um grande jogo entre Real Madrid e Manchester City, recheado de gols que terminou em empate em 3-3. Esse jogo foi um destaque, pois são os dois últimos campeões do campeonato. E agora, apenas um tem chance de chegar na final. Em relação à dominância histórica do time espanhol e o time de craques de Guardiola, o que esperar do jogo de volta nas terras do rei?
Cara, eu falei isso ontem, volto a repetir hoje. Eu acho que nós estamos presenciando uma final adiantada, porque não tem como. Pô, é um baita jogo, ambos elencos muito fortes, jogadores de alto nível e técnicos grandiosos para a história do futebol. Então,
inclusive,
acho que
a foto dos dois cumprimentando em começo do jogo, cinema, pra mim é cinema aqui, então.
Puríssimo. Não, e é isso, eu acho que a gente tá presenciando uma final onde tudo pode acontecer, onde tá um nível técnico muito, muito acima dos demais jogos. E acredito que vai ser um bom jogo. Eu não consigo cravar o que vai acontecer, até dar uma ideia, porque, pô, o jogo de ontem foi a prova viva que a gente não sabe de nada. Sim. Quando a gente acha que sabe de alguma coisa, vai lá
e
gol do Camavinga. Quando acha que alguma coisa, pá, gol do outro, pá. É loucura.
João.
É, realmente, é isso aí que o Iago falou. São os melhores jogadores, os melhores elencos. E não dá pra esperar, porque tem jogador com qualidade técnica que a qualquer momento pode fazer um gol do nada. E pode sair tanto uma goleada do Real, pode sair tanto uma goleada do City. E é só olhar, observar, assistir, torcer.
Apreciar
esse show.
É uma obra de arte, é um filme como se fosse do Martin Scorsese, mas não, é só futebol de alto nível. É lindo, lindo de se ver, poesia.
Cara, são os melhores gols que tu vê, assim, tipo, é aquele gol de voleio do Valverde.
Foi loucura, foi
bizarro.
Loucura.
Pô, duas bolas colocadas do City, tipo, uma depois da outra, sabe? Tipo,
bom gol, bom.
Cara, que é aquilo, sabe?
O que nos resta é apreciar e torcer pro melhor acontecer, né? Que vença o melhor, aquela famosa frase.
Vocês torcem por uma decisão tempo normal, prorrogação ou pênalti?
Pô, difícil.
Cara, eu queria ver um pênalti agora que tu falou, nunca parei pra pensar nisso. Mas eu queria ver um pênalti desses dois elencos. Porque, tipo, o que ia acontecer, sabe? Tipo, como ia ser o desfecho? Será que ia ser aquelas cobranças de pênalti que vai, tipo, até o 15º pênalti chega no goleiro?
Goleiro batendo duas vezes.
Será que, tipo, sei lá, mano, um jogador nada a ver ia, tipo, pipocar, tá ligado? Tipo, o Rodri.
O Vini Júnior pipocando, tá ligado?
É, ia ser triste.
Ia ser triste, ó.
Bem triste.
Cara, eu torço de verdade pra que seja um jogo parecido com o que foi ontem, no caso. Foi de ontem, na terça-feira. Porque, pô, é um jogo surpreendente. Aquilo que, pô, vai dar City, não, vai dar Real. Vai dar City, não, empate. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, sabe? Eu quero ser assim. E que no final dê empate, porque é gostosinho ver um pênalti quando não é o seu time, né? Isso é um fato.
É, já que vocês comentaram dos grandes nomes do Real Madrid, são brasileiros, Vini Júnior e Rodrigo. Ontem o Rodrigo fez uma partidaça que fazia um tempo, por mais que no Real ele tenha um desempenho excelente, fazia um tempo eu acho que ele não tinha um desempenho tão bom igual no jogo de ontem. O que vocês acharam do desempenho dos dois? Como os dois estão atuando? Os dois atuam juntos agora na seleção também, né? Então, o que vocês acharam?
Cara, eu acho que na 21-22, na Champions League 21-22, posso estar errado, mas já foi ele que decidiu, que ele fez aquele. Ele entrou na prorrogação, no segundo tempo, e decidiu o jogo, fez dois gols maluquíssimos. E ele é muito um jogador decisivo, que entra e bota a responsabilidade no peito dele. E ele é bizarro de bom. Eu acho que ele não tem tanta atenção como tem outros jogadores. Mas tu vai ver, tipo, uma vantagem que eu vejo dele pro Vini Júnior é que o Vini Júnior fica muito ali pra esquerda. O Rodrigo não, ele já cai em todos
Se
os lados, faz várias funções.
Onde for que onde dá
flutua
pra ele ficar,
muito bem. E a condição dele, o drible, é muito bom. Então, muito bom não, é
excelente. Não, e é isso, o fator Champions pesa muito a favor dele, que é algo que não é muito comum, né? Um jogador novo, tipo, de, pô, acabou de chegar. Bom, não, faz um tempinho, né? Mas tá no Real Madrid tem pouco tempo, um jogador desse nível tão alto quanto dele. Mas quando chega em Champions, o cara se transforma. Lembra o Marquinhos no Catarinense.
É, não tanto, mano. Acho que um pouco melhor, tá?
Mas é a um altíssimo nível.
Ainda na mesma chave, né? Ontem a gente também teve Arsenal e Bayern de Munique, que também terminaram em empate lá na Inglaterra. E após o sorteio das quartas, o Thomas Müller chamou o seu companheiro de seleção, o Kai Havertz. Não, não me não vou pronunciar muito direito, também atua no time inglês, né? Tá atuando no Arsenal. O que vocês acharam do desempenho dos dois times no jogo de ontem? E o que esses times podem ser dor de cabeça para os outros dois nas semifinais?
Posso só fazer uma aspa sobre o Kai Havertz, o atleta?
Pode.
Kai Havertz. A minha ex me enganou bem menos que ele no futebol, desculpa. Me enganou bem menos.
Pô, ele é bom, mas ele é meio cansado, tá ligado?
Não, bom? O Kai Havertz é bom.
Não, ele tem um tapa. Mas ele não corre, pô. Não corre.
Esse cara é uma vergonha ali jogando futebol. Eu acho que ele
no
não
No Brasil,
merece.
Não, ele não é ninguém.
Mas vamos lá, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam do desempenho de ontem dos dois times, que também terminou em empate?
Cara, eu achei... É aquilo, né? Tem aquela famosa zica. Eu acredito realmente que o Bayern vai passar com facilidade, até porque eu acho que é um elenco mais cascudo. É um elenco mais cascudo. A gente tava falando de Coman.
Eu vou sair, mano.
A gente tava falando de Coman, que nunca ficou sem ganhar um título em uma temporada. Óbvio que em contrapartida tem o Harry Kane, que é um espanta de título.
Um jogo excelente ontem também.
O Harry Kane é bizarramente craque, isso é um fato. Mas eu acho que, somando a experiência com a qualidade, que a experiência falta um pouco pro Arsenal, tanto é que perdeu o título daquele que tava... Botafogueou. Enfim, trocando de assunto, eu acho que o Bayern passa com facilidade, apesar do bom jogo de ontem do Arsenal e do Bayern de Munique.
O João já tem uma opinião contrária.
Não tão contrário. Eu acho que o Bayern vai passar do Arsenal, porque o Arsenal é pipoqueiro. Esse é o fato.
Botafogo
o Arsenal é um time pipoqueiro, mas é um time bom. É aquele time que, tipo, ele é bom, mas ele não chega, tipo, ao ponto de ser o melhor, tá ligado? Ele é tipo o Boston Celtics do futebol inglês.
Exato.
E, pô, o Arsenal, tipo, eu acho que não tem tanta atenção, mas ele é um baita time. Pô, ele
baita
tem
elenco.
Dois pontas bizarros, que é o Martinelli e o Saka. Ainda tem um Jesus, que às vezes vai de centroavante e às vezes vai de ponta esquerda. O Trossard é um belo jogador, não é um jogador craque, não vai ser o melhor jogador do mundo, mas é um baita jogador.
E a zaga é o Saliba e...
E o volante, o Rice, é defensivo. O Jorginho faz a função de
mas
forma
é aquilo,
excelente.
É aquilo que a gente falou, né? O time
e é um
pipoqueiro.
Time que ali, qual que a gente... Pipoqueiro. O Odegaard é bizarro.
O Odegaard é bizarro.
Ele tem uma identificação com a torcida única. Ele é muito Arsenal. E o time joga muito pela torcida. Eu acho que, mesmo assim, o Arteta faz o time jogar muito, o time funciona muito, mas eu acho que o Arsenal tem um problema que ele sempre joga da mesma forma. É um time muita correria, que tem muita raça, muita vontade, mas é um time que é muito derrotável.
É porque faltam nove, na minha opinião, faltam nove experientes de verdade, aquele que puxa a responsabilidade, assim, sei lá, um...
Cara, eu acho
no nome
que...
aqui, mas um, sei lá, um caça-rato da vida, assim, mais ou menos.
O João,
experiente.
O João comentou da torcida ser um fator muito importante no Arsenal. Você acha que o fato de o jogo de volta ser na casa do Bayern vai influenciar na decisão?
Vai, porque o Arsenal, eu sei... Porque eu gosto muito do Arsenal, por causa da temporada passada. Eu
que perdeu o título.
Acompanhei muito. Sim, mas, tipo, aquela temporada passada, cara, tu via os jogos, o Arsenal fazia umas viradas bizarras, assim. E, cara, tu vê a torcida cantando muito, assim. Tipo, é um baita time. Se tu pensar na Premier League, que time que tem tradição e elenco, qualidade de elenco, qualidade de história, junto, sabe? Tem poucos.
Liverpool, né? United...
É, de fato, né? Mas o que eu digo é porque o Liverpool é um baita time há um tempo, sabe? Mas o Arsenal tem aquele negócio do time que não ganha um título há um tempo, sabe? Tipo, os caras tá maluco.
Não,
tanto
concordo.
O torcedor quanto os jogadores, sabe? É algo que tu vê que eles estão muito focados nisso.
E dito isso, 3-0 o Bayern de Munique no jogo de volta.
É, eu acho que vai pocar por causa da torcida. A torcida do Bayern vai estar cantando muito. Isso é algo que tu vai ver no jogo City Real, que não vai ter. Tipo, a torcida do City não vai influenciar o jogo. Mas nesse Bayern de Munique, a torcida alemã vai estar bizarra. E eu acho que como o Arsenal não vai estar em casa, eles não vão jogar da mesma forma. Mas eu posso estar errado.
Eu acho que estou errado.
Então vamos para o outro lado da chave, né? Porque tivemos outras disputas hoje também. O PSG fez uma festa linda hoje no Parque dos Príncipes e ainda assim perdeu de 3-2 contra o Barcelona. E o Atlético de Madrid levou 2-1 em cima do Borussia na Wanda Metropolitana. deste lado, as coisas foram definidas hoje já. O que esperar dos jogos de volta? Vocês acham que o Barça em casa pode manter a dominância e o Borussia tem alguma chance?
Cara, o jogo de hoje eu acho que foi bem atípico na realidade, porque pô, teve dois gols do Rafinha. E, cara, é aquilo, né? Dois times que estão por uma temporada meio baixa. O Xavi tá sendo muito criticado. Tava tendo até boato de que o treinador do Luis Enrique do PSG talvez iria para o Barcelona, porque é um técnico identificado com torcida e tudo mais. Porém, eu acho que foi um jogo atípico. Não sei o que esperar do jogo de volta, realmente. Eu acho que são dois times que são os patinhos feios ali, com todo respeito.
É tipo o City Real, só que nivelado por baixo.
Exato.
É o City Real da Sul-Americana.
É, de fato. Europa League.
Da Shopee.
João, o que você espera do jogo de volta?
Cara, não sei. Os dois times, tipo, não é só porque eles são um nível técnico abaixo, mas são dois times que decepcionam muito.
Sim.
Então, acho que eu vejo muito qualquer um passando nessa chave.
E um concurso de beleza entre esses dois times, o juiz ganharia.
É, e se eles passarem, a gente sabe que dificilmente vão ser campeões. Então...
Exato.
Então o juiz optou meio de campo e a gente encerra agora o nosso segundo tempo. Agradeço a presença de vocês aqui hoje e o ponto de encontro fica por aqui.
O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda
a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma
instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
ano. Eu acho
ano.
Que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico.
A gente tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de encontro. A mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro, Diamante Stellaturi. Comentários, Diago Carvalho e João Francisco. Na técnica, Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e dos graduandos Crisa Isauro, Cauê Alberghini e Duda Martins. Rádio.UFSC, 25 anos. É jornalismo esportivo, é rádio, é debate e ponto.